Bem, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar quem nos acompanha através do Estúdio A. Iniciamos a nossa 29ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 2 de setembro de 2019, com a presença de 11 vereadores e a seguinte reflexão do dia. Não julgue pelo que você vê por fora. Você não sabe o que se passa por dentro. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, demais público que acompanha via Estúdio A pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 28, 2019. Ata da 28ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 26 de agosto de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 27ª sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Ofício do Executivo número 64, 2019, encaminhando uma via da Lei número 3.246, convite, 12ª-feira do livro. Pedidos de providências, números 68, 2019, encaminhado pelo vereador Afonso Nils, número 69, 2019, encaminhado pelo vereador Érico. E número 70, 2019, encaminhado pelo vereador Afonso Utzi. Pedido de informação número 10, 2019, encaminhado pelos vereadores Jair, Érico, Rani, Gelson e Jair. Indicação número 02, 2019, encaminhada pela vereadora Daniela. Dando sequência, o presidente faz menção ao uso do telefone celular pelos vereadores durante as sessões. Também comentou referente à saída dos vereadores durante a palavra livre. Antes da discussão e votação, a vereadora Daniela solicitou ao presidente, após aprovação em plenária, fez o uso da tribuna livre à diretora da PAE de Itapiranga, senhora Carla Dal Soto, a qual falou referente aos trabalhos da entidade. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei número 48/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e das outras providências. E número 49/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Os projetos tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Afonso Utzig, Daniela, Alexandre, Jair e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 29ª sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, devidamente assinada. Sala das sessões, 26 de agosto de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Alguma alteração na ata? Votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 67/2019, Itapiranga, em 30 de agosto de 2019. Assunto, encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, Câmara Municipal, que com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 52. Autoriza a execução e pagamento de despesas referentes à realização da 41ª Oktoberfest e estabelece outras providências. Projeto de Lei nº 53 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à associação e dar outras providências. Projeto de Lei nº 54 abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 55 abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 56 abre crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 57 abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 58 abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. Projeto de Lei nº 59 abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. Projeto de Lei nº 60 institui como Agosto Laranja o mês de agosto e o insere no calendário oficial de eventos do município de Itaperanga e dá outras providências. Solicitamos que os projetos de lei ora encaminhados sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno desta casa. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Ofício número 68 de 2019, Itaperanga, em 30 de agosto de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis números 3.247 e 3.248, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Pedido de providências número 71 de 2019. O vereador que subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao escritório na Celesc de Itaperanga e ao gerente regional de São Miguel do Oeste, senhor José Raimundo Volks, solicitando iluminação pública nas proximidades da propriedade dos senhores Isidoro Melos e Paulo Veira, na comunidade linha Santo Antônio, Itaperanga. Justificativa. Sabe-se que esse serviço irá beneficiar inúmeras famílias dessa região que contribuem com a COSIP há mais de 20 anos e, desta forma, reivindica a instalação de um poste e a colocação de iluminação pública. Desta forma, se pede atenção e agilidade. Itaperanga, Santa Catarina, 2 de agosto de 2019. Aloysio Kessel, vereador proponente. Pedido de providências número 72 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, juntamente com o Conselho de Trânsito, analise a possibilidade de promover algumas mudanças em relação ao estacionamento da Rua São Jacó, no trecho que compreende a Rua do Comércio e o entroncamento da Rua Santo Antônio. Solicita-se também viabilizar a ocupação de lotes baldios, principalmente nesta rua e na Rua do Comércio, como forma de ampliar as vagas de estacionamento, podendo esta ser uma das medidas a serem tomadas, bem como a definição e sinalização em um local específico para carga e descarga, pois são várias as empresas que se concentram nesse trecho e vêm enfrentando várias dificuldades com esta situação. Justificativa. Conforme constatada esta situação e em conversa com empresários do trecho, faz-se necessárias medidas urgentes para amenizar essa situação, pois, além de novas construções, aumentou a ocupação com a instalação de novas empresas nesta rua, aumentando ainda mais a dificuldade de circulação, estacionamento e principalmente carga e descarga neste trecho. A isenção total ou parcial do PTU em troca de uso para estacionamento de lotes baldio neste local poderia ser uma das medidas a serem tomadas, bem como a demarcação das vagas de carros e motos, além da definição e demarcação de um local específico para carga e descarga. Itaperanga, Santa Catarina, 2 de setembro de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 73 de 2019. O vereador que subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, para que tome as devidas providências em relação à ocupação do espaço do Complexo Toba, antiga campeira, o qual vem causando perturbação ao sossego público e acumulando lixo conforme constatado. Justificativa. Conforme constatado em loco e depoimento colhido com algumas moradores próximos desse local, é comum em finais de semana, no período noturno, principalmente nas sextas-feiras, a frequente ocupação desse local por várias pessoas e que, após certa hora, aumenta a perturbação no sossego público, com som alto e algazarra, o que está gerando descontentamento e revolta de várias famílias. Além disso, foi possível constatar o grande acúmulo de lixo, como vidros, latas, plásticos, entre outros, que ficam depositados de forma inadequada, causando uma imagem negativa e exigindo um trabalho desnecessário do setor de urbanismo. Itaperanga, Santa Catarina, 2 de agosto de 2019, 2 de setembro. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 74 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a limitação regimental seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Itaperanga, ao setor de urbanismo, solicitando para que a administração municipal, através da Secretaria de Administração e Setor de Urbanismo, faça o quanto antes possível o conserto da calçada na rodovia SC-163, nas proximidades do pórtico, na entrada da cidade até a esquina, na creche Bela Vista. Justificativa. Diariamente, uma grande quantidade de pessoas fazem as suas caminhadas em direção à linha Chácara ou subindo pela SC-163. Outras pessoas usam esse trajeto para corridas e o que vem acontecendo é que, devido aos buracos e às partes de concretas soltas, diversas pessoas já caíram, ocasionando lesões e corte no corpo. Pelo fato desta calçada apresentar defeitos há mais de um ano e vem piorando cada vez mais. E por tratar-se de um trecho que fica no acesso da cidade em frente a um órgão público, pede-se urgência na prestação desse serviço. Importante lembrar também que, pelo fato da calçada apresentar defeitos, muitos usuários usam o acostamento da SC-163, trecho este que também é usado pelos veículos para acessar o bairro Bela Vista, apresentando perigo de atropelamento aos pedestres e atletas. Itaperanga, Santa Catarina, 2 de setembro de 2019. Afonso Nils, vereador proponente. Isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente da ordem do dia. Convido o secretário a fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos para a aula de hoje, assunto diverso: Alexandre Siqueira, Fábio Han, Daniela Vogel, Afonso Utzi, Jair Imich e Afonso Neus.
Bem, dando continuidade à nossa sessão, com o parecer favorável das três comissões e também com o parecer do nosso departamento jurídico, vamos colocar em discussão e votação o projeto número 50, de 15 de agosto de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga por conta superávit primário verificado no exercício anterior e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste através do canal Estúdio A. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao secretário Nelson e o contador da Prefeitura Itaperanga, Renato, que estiveram aí antes da sessão, numa reunião com os vereadores, explicando os projetos pendentes e também os projetos que deram entrada nessa semana, nessa casa. E o projeto de lei número 50, de 15 de agosto de 2019, ele trata, então, de abertura de crédito adicional suplementar para o setor da Secretaria de Administração, Obras e Serviços, no setor de urbanismo, sendo no total de R$ 200 mil, R$ 50 mil para a folha e R$ 150 mil para a manutenção do setor. Seria, então, reposição do valor que teria sido suprimido no orçamento deste ano do município, e os também o Renato ressaltou, né, que tem um valor baixo ainda em dotação para fazer frente às despesas do setor. Então, por isso se faz necessária, então, a abertura desse crédito adicional para o setor. Peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto número 50. Em votação, projeto de número 50. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 50. Também, igualmente, com o parecer favorável das três comissões do nosso departamento jurídico. Em discussão, projeto de lei número 51, de 15 de agosto de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Projeto de lei número 51. Haviam ficado algumas dúvidas, inclusive informações que eu repassei aqui na semana passada. Aqui o Executivo havia repassado essas informações em reuniões, inclusive o presidente e demais colegas, alguns estavam presentes nas informações que foram repassadas aqui também. E em conversa, então, com o Renato, que também esteve aí explicando esse projeto, que, na verdade, os R$ 944.564,38 são todos de transferências de convênios da União, porém, deste valor, R$ 459.420 já estariam em conta, que são um pagamento que tende a ser feito, e o restante do valor, que completaria os 900 e poucos mil, seriam para fazer o pagamento até o final da obra, que são valores que ainda vão vir aí da União, que já estariam então suplementados. Então, para fazer frente às despesas da escola lá de Santa Fé Alta. Então, esse projeto também foi explicado pelo Renato, e então houve esse erro de informação pelo Executivo, então esclarecendo aqui aos demais e quem também assistiu na semana passada e aos demais colegas vereadores. E peço aqui a aprovação dos colegas. Obrigada, presidente.
Agradeço a vereadora Daniela, líder do governo, pela manifestação e esclarecimento em relação a este projeto. Realmente nós tínhamos entendido que teria uma contrapartida do município de R$ 400 mil, o qual então foi um engano, informação errada passada pelo próprio prefeito, inclusive. Em discussão, o projeto... Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar a todos, cumprimentar o secretário de Educação, agradecer pelas informações. A gente não chegou a tempo aqui, por isso que não participamos da reunião, mas já havia buscado informações junto ao setor de contabilidade em relação a esse projeto, que realmente a gente ficou na dúvida. A dúvida que continua é em relação à construção do muro, conforme o projeto que nós aprovamos lá no mês de maio, onde foi suplementado por parte do recurso próprio, R$ 156.300, consta lá que precisa necessariamente ser construído um muro que não estava no projeto antes de atingir 85% da obra. Eu fui visitar e olhar no local, não tem esse muro. Conversando com o setor de engenharia, ao que parece, não tem também uma definição de quando vai ser construído esse muro. Então, eu creio que o projeto aqui a gente deva aprovar, mas essa situação do muro aí precisa de um posicionamento por parte do Executivo, se vai ser essa mesma empresa que vai fazer, ou se o município vai fazer uma nova licitação, já que é recurso próprio, já que é um item que não estava no projeto inicial, para que, de fato, possa ser feito. Caso contrário, não deva vir essa última parcela, então, dos R$ 485 mil que resta da União, de acordo com a justificativa que... né, antes da obra chegar aos 85%, precisa que seja feito esse muro. Mas quanto ao projeto, entendido e sou favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Vereador Afonso Utsich.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes. Eu concordo com o vereador Jair quando colocaste antes, na presença do Renato, que nós tivemos que tirar dúvidas com as pessoas responsáveis, que conhecem, que dão as explicações para nós. Vereador Alexandre, eu tenho certeza, o Renato repassou de tarde, que ele já tinha conversado contigo, explicado esse projeto. Não há motivo de ficar questionando muito ainda. E não vieste aí para acompanhar as exclamações de todos os projetos onde o Renato, o Nelson se dispuseram para nos dar, prestar todas as informações. Então, que pena. Nós tivemos, sim, dúvidas. Eu, na dúvida, também não gosto de botar, mas nada melhor do que estarmos informados. E se ela se dispõe a nos prestar informações, nós temos que, sim, trazer as pessoas responsáveis pelo setor. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sousa, só informando que o vereador Alexandre Siqueira, juntamente comigo, acompanhou-nos na audiência pública do deputado Altair Silva, lá em Chapecó, que é uma audiência pública muito importante e que traz esclarecimentos também para os nossos produtores, para os nossos empresários, que dependem das liberações de alvará do IMA. Na palavra livre, vamos trazer mais informações sobre isso. Em função disso, a gente teve até, inclusive, sair da audiência pública antes dela ser concluída, para poder chegar em tempo aqui nesse plenário, para nós fazermos a sessão. Então, só para esclarecer e deixar a dúvida, então, também esclarecida nesse sentido aí.
Presidente, me permite, talvez não tenha sido claro para o vereador Afonso Hutz, né? Eu fui, tirei as dúvidas em relação a esse projeto, com o Renato, inclusive no setor da engenharia. A dúvida que eu tenho, o questionamento que fica é em relação ao muro, que é em relação ao projeto número 35 que nós aprovamos em maio, que faz parte dessa obra. Então, essa foi a razão pelo qual, como comentado aqui pelo presidente, que a gente não participou da reunião, tendo em vista que foi avisado 5 horas dessa reunião.
Agradeço as manifestações. Mais algum vereador queira se manifestar acerca do projeto número 51? Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 51. Bem, dando continuidade na nossa sessão, quero aqui também cumprimentar a suplente vereadora Leonice Bassani. Em nome do nosso diretor-geral, cumprimentar os nossos colaboradores da casa, cumprimentar também o secretário de Educação, Nelson Klein, presente na data de hoje, os vereadores Mirins, também os demais assistentes presentes na nossa sessão. Dando continuidade, vamos para a palavra livre. Começo com o vereador Afonso Utsis.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a suplente. Eu tenho a felicidade de ser chamado sempre para me expressar por primeiro, mesmo o presidente não seguindo a lista de assinaturas, mas quem não deve não teme. Fico bem tranquilo em me manifestar. Eu queria me manifestar, dizer da satisfação que o município teve hoje em assinar o contrato com a nova pediatra. E foi uma espera longa, uma luta constante do nosso pediatra, vice-prefeito Fernando, a equipe da saúde com o Davino, próprio executivo, e conseguiram, então, concretizar essa assinatura de vir aqui fazer 60 consultas semanais para crianças. E eu, para quem me acompanhou na manhã, estive lá no ato, onde inclusive me manifestei da agonia que pais, até vós, que foi o meu caso, o nascimento do neto, tivemos que passar por mais de 30 dias até conseguir uma consulta de pediatria por viagem justificada pelo nosso vice-prefeito. E nós não tivemos acompanhamento de médico pediatra nem na nossa região, não conseguimos. Portanto, é interessante essa conquista e só venha bem atender melhor e confirmar aqui que é um grande avanço para o nosso município. E essas consultas vão ser agendadas através dos centros de saúde. Os postos de saúde lá, então, vão ser encaminhadas para essas consultas. Então não precisa nem procurar a Secretaria da Saúde. É tudo direto pela PSF. E dizer também daquele seminário do leite. Me chamou a atenção naquele dia quando eles falaram lá, a coordenação. Nós tivemos a presença, o Alexandre esteve lá, o Fábio esteve lá. Muitos municípios, muita liderança. eles afirmaram que todos os deputados foram convidados, os senadores, governo e vice. E nós tivemos somente presença de 3 deputados. Não lembro agora o nome daquele deputado da Luz, primeiro nome, Fabiano, o Altair Silva e o deputado Mauro. E a gente acompanha essas situações, esses momentos, onde as pessoas descarregam muito, ainda pelos que mostram a cara a bater. A maioria já está se escondendo, né? Isso não pode acontecer conosco. Eles são representantes do povo como nós somos. Eles são pedintes como nós somos pedintes. Executivo é a parte que executa, que faz, toma decisões. E se dependesse deles, já estaria resolvido. Sabe-se que eles têm, sim, são nossos representantes, mas todos esses eventos, eu acredito que, acima de tudo, nós temos que ainda... O que eu aprendi do meu pai é ainda respeitar a autoridade. Não precisamos fugir da realidade. A situação é delicada, mas um manifesto desses não deve ser assim para atacar e denegrir pessoas que ainda tentam mostrar a cara e tentam ajudar. Se nós continuarmos assim, sempre alimentar esse negativismo, esse pessimismo, falta de respeito, nós vamos acabar em ter presença de autoridades. Eu acredito que não merecem isto. Nós temos maneira para cobrar, nós temos que ter jeito para exigir trabalho deles. Mas eles não conseguem resolver essa situação de hoje para amanhã. Sabe-se que o leite é um produto livre. Não tem muito dedo político, não. A não ser lá em Brasília, tá? E ainda os deputados, os três deputados, merecem os parabéns. Não quis naquele dia fazer isto, em vez de criticar demais, mas nós deveríamos ainda ter lembrado de agradecer a presença dos deputados. Enquanto outros não vieram, nenhum senador, nenhum deputado federal, e nem governador, nem vice, e todos estavam convidados. Lamento isto também, né? Mas, acima de tudo, nós temos que nos limitar nas reivindicações, né? Então, esse paternismo, assim, de agredir publicamente, para mim não deixa de ser uma falta de respeito. Nós temos que, sim, encarar a realidade, encarar as situações, e temos que saber fazer as reivindicações com respeito. Mas, assim, contada do nosso governo, dos avanços na saúde. Se nós olharmos os mutirões que estão acontecendo, cirurgias de ortopedia, de joelhos, nós temos agora esses projetos que eu achei que nós poderíamos ter votado nesta noite, para a saúde, nós temos projeto importante para a agricultura. Eu espero que para a próxima sessão nós não achemos mais justificativa para prolongar. Nós vamos ter uma semana para estudar, tirar dúvidas, para que nós fizemos o despacho desses projetos muito importantes. Mas, assim, agradeço a oportunidade, desejo a todos que nos acompanham nas suas casas, e uma boa noite a todos, uma boa semana.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz. Com a palavra, a vereadora Daniela Fogo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala lembrando que hoje é a nossa primeira sessão de setembro. Nós estamos na Semana da Pátria, como bem lembrado pela vereadora Merim Nathalie, na sessão Merim de hoje. E desejar, então, convidar os nobres colegas vereadores para o desfile no sábado, dia 7 de setembro, com início às 9 horas, né, secretário? Então, estão todos convidados para participarem do desfile. E também, no setembro, nós temos, iniciando aí o Setembro Amarelo, mais uma campanha aí que o mês de setembro possui, é questão de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, então já bem trabalhado aí pelo município. Então, destacar o início desse mês e dessa campanha muito importante também para Itapiranga e todos os municípios. Também gostaria de fazer uma menção e quanto a uma questão levantada aqui na casa, algum tempo atrás, quanto à questão do trancamento e que foi, então, fechado uma rua e o tráfego da rua que desce aí do bairro das Flores, lá do loteamento da Dona Lídia, então. Hoje o município recebeu um requerimento de liberação de tráfego, então, comunicar isso aqui, que os loteadores, então, fizeram essa comunicação ao executivo, então, que está apto, então, a fazer a liberação do tráfego desta rua. E também comentar, nós tivemos na sexta-feira aqui a sessão solene de homenagem aos deputados Celso Maldani, Pedro Uxay, e agradecer os dois pela presença, deputado Celso sempre também, ambos muito queridos, Celso aí também com uma agenda super lotada, aí, mesmo machucado e com uma agenda cheia, poder comparecer, e justamente no dia do seu aniversário, então, mais uma vez, deixar aqui o agradecimento a estas pessoas importantes e agora considerados cidadãos itapiranguense, né, menção honrosa, que foi concedida a eles. Então, acho que muito justa foi essa homenagem, não pode ser transmitida, infelizmente, né, mas que realmente foi uma sessão muito bonita. Agradecer ao coral de vozes masculinas, que fez uma apresentação muito bela, o Afonso, que é o maestro, juntamente com equipes de Itapiranga, de canto, e também nós tivemos aí outras apresentações. Então, mais uma vez, agradecer ao Julian também, que se empenhou para realizar essa sessão, e aos demais colegas que puderam se fazer presente, e quem não se pôde fazer presente também, dizer que foi uma bela sessão, apenas com quebra de protocolo. Então, nunca vi em sessão solene quebrar protocolo aí para a abertura da fala do ex-prefeito Milton, né? Mas ele apenas mencionou coisas que deixou pendente. Então, realmente, acho que não tenha sido muito conveniente, mas, no mais, a sessão foi realmente muito bela. Seria isso, presidente. Uma boa semana a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, público que nos assiste, servidores dessa casa e quem nos acompanha através do canal Estúdio A. Levantado uma situação bem importante aqui, vereador Afonso Utz, referente ao seminário do leite. Tivemos a satisfação dessa semana, na terça-feira, pelas mãos de alguns membros da comissão organizadora, serem recebidos pela ministra Tereza Cristina lá na Expo Inter, onde foi entregue em mãos a pauta de reivindicações feitas naquele seminário. Registrar também que fui membro da comissão organizadora, entendi por bem e com uma forma talvez que poderia se usar politicamente, poderia eu estar na mesa de honra, bem como também usar a palavra. Talvez seria de direito, mas entendíamos nós, quando da organização, de que nós teríamos apenas um representante do legislativo usando a palavra. Mérito e honra ao vereador Laírton Hahn, lá de Iporã do Oeste, que iniciou esse trabalho. Ao mesmo tempo, abrimos espaço na mesa de honra para um produtor rural, que então seria o vereador suplente, vereador lá de São João do Oeste. Poderia, e até de um certo modo, me sentir pequeno por fazer parte da comissão organizadora e talvez não ter o espaço de pronunciamento. Mas entendemos também de que a causa ela é justa, ela é grande. A manifestação, muitas vezes, dos produtores, elas são de uma forma um pouco mais agressiva, porque realmente sentem na pele. Desculpe. Mas, ao mesmo tempo, entendemos e reconheço, e devo levar isso ao conhecimento também da comissão, de que as pessoas que vêm à nossa região, elas estão vindo para ajudar. Então, faço aí esse reconhecimento e a gente leva isso também ao conhecimento da comissão organizadora. Mas ficamos felizes que em questão de uma semana, praticamente após o evento, já se teve audiência com a ministra Tereza Cristina e já se tem o conhecimento da briga e da causa que se originou aqui no oeste de Santa Catarina, aqui no extremo oeste, com pessoas e lideranças que abraçaram a causa e buscaram uma solução. Então faça aqui esse registro. Aliás, não foi nem uma semana. A audiência foi, o seminário foi na sexta-feira e a audiência já foi na terça-feira, onde a ministra recebeu com a reunião marcada. Então faça aqui até elogios à Associação dos Sindicatos Três Fronteiras pelo contato, pela agilidade e a vontade de buscar e solucionar essa condição do leite. Mas somos sabedores aí de que nós teremos muitos anos pela frente de muita luta e muita briga. Ao mesmo tempo, quero fazer um registro aqui de alguns encaminhamentos feitos em Florianópolis na última semana, onde se propusemos ao longo do início do mandato de representar uma região que nos concedeu um respaldo bastante grande, mesmo tendo respaldo no município inteiro, na urna, cabe a mim uma obrigação de defender a região Beira-Rio como um todo, assim como os nobres colegas têm nos apoiado também, e aqui quero fazer esse agradecimento. Mas quero dizer que protocolamos junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado uma solicitação de pavimentação de 1 quilômetro de asfalto em linha Sericapela, como uma forma de compensação ao município por já estar mantendo por 2 anos seguidos sem repasse de recurso para manutenção. Quando falo de manutenção aqui, quero também registrar, senhor presidente e nobres colegas, que hoje pela manhã, quando eu vinha para a cidade, me deparei com 3 patrolas e 2 rolos compactadores trabalhando na estrada Beira-Rio. Não se faz mais necessário, e aqui parabenizar o secretário Paulo, toda a equipe, de que a gente venha fazer a cobrança para que seja realmente efetiva uma manutenção nessa estrada. Acho isto louvável, acho isso importante, pelo fato que passamos 4 meses brigando por documento, uma estrada que talvez tivesse recebido uma manutenção, não teria causado tantos transtornos como causou. Ao mesmo tempo, no gabinete do deputado Cobalcini, encaminhamos uma solicitação de uma emenda parlamentar, uma solicitação de R$100 mil, para que o município possa fazer manutenções de estradas também. Deputado Cobalcini teve seus votos aqui em Itapiranga e nada mais justo que nós fazermos essa cobrança. Ao mesmo tempo, junto ao gabinete do coronel Mocelin, protocolamos e aí já aproveitamos a mesma oportunidade referente à pavimentação de falar da ponte na linha Chapéu. Veja como muitas vezes é importante a gente sair e ir em busca de informação e estar no lugar certo na hora certa. Na semana passada, o Estado acabou fazendo uma licitação para designar as ferragens que estão sobrando da ponte Ercílio Luz. E olha que não são poucas. Se nós olharmos a estrutura que está lá, e elas passariam por um leilão e seriam vendidas como ferro velho, e a Defesa Civil viu uma oportunidade nisso e está criando os kits de pontes para a substituição de pontes, então, não concretadas ainda, que atualmente são de madeira. E aí já aproveitamos para solicitar, como fomos cobrar a reforma e não tivemos encaminhamento no êxito até então, de que o Estado designasse, através da Defesa Civil, uma ponte de ferro para a linha Chapéu. Afinal de contas, nós estamos tratando de uma rodovia estadual, onde a ponte está sob manutenção do Estado também, e nada mais justo do que eles façam esse encaminhamento. Portanto, os critérios para ser beneficiados, os municípios serem beneficiados, era ter a Defesa Civil ou a Coordenadoria da Defesa Civil implantar no município. Itapiranga tem implantado, já é um passo. Segundo, que o município se dispusesse a fazer as cabeceiras da ponte, a cabeceira e a estrutura de sustentação da ponte da linha Chapéu já são de concreto. O que faltou na época, que eu não sei o que aconteceu, é concretar ela, mas ela foi projetada para estar de concreto e apareceu um tablado de madeira muitos anos atrás. Mas toda a estrutura já está lá de concreto. Portanto, mais um critério a qual nós estamos se encaixando. E segundo, então, a prioridade é pontes de madeira em rodovias estaduais não pavimentadas. Portanto, se encaixamos também. Só basta agora, realmente, a Defesa Civil do Estado entender de que nós teremos que ser beneficiados. Em função disso, já conversamos com o prefeito na data de hoje, já estaremos fazendo contato com o presidente da Defesa Civil do nosso município, para que, assim que a Defesa Civil do Estado se pronuncie, nós tenhamos um relatório pronto e possamos beneficiar essa comunidade. Então, fazer esse registro aqui de que estamos tentando fazer a nossa parte para que essa região lá também seja atendida. E, por último, senhor presidente e nobres colegas, já foi bem registrado aqui pela nossa vereadora Mirim, da linha Chapéu, sede Capela, né, a festa dos pioneiros no próximo domingo. Todos os anos a comunidade vem aqui e acaba usando o espaço e durante a semana pedir se a gente pudesse estender esse convite aí para que seus nobres colegas vereadores puderem participar, que se façam presentes, né? Todo ano é feito essa festa, ela está chegando na 24ª edição e é feito um momento especial lá de homenagem aos pioneiros que iniciaram o nosso município, que assim fizeram com que tudo desse início e que nós possamos hoje ter o que nós temos, tanto a nível de município como de região. Faço esse convite aqui em nome da comunidade de Linha Chapéu. Seria isso, senhor presidente. Peço desculpas aí se me alonguei, mas esse é o caminho que nós precisamos seguir para que cada um possa fazer a sua parte. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.
Agradeço a manifestação, vereador Fábio Han. Com a palavra, vereador Jair Imich.
Inicialmente, queria cumprimentar o senhor presidente, nobres colegas, e dizer à população de Itapiranga que cada vereador que está nessa casa aqui está fazendo sua parte. Parabenizar o vereador Fábio pelo empenho, pela coragem de ir atrás para resolver um problema que vem de longos e longos anos daquela região e da comunidade de Chapéu. Mas também aqui, senhor presidente, falar da nossa homenagem que fizemos aos dois deputados, que hoje são co-irmãos itapiranguenses, cidadão honorário itapiranguense, o Celso e o Pedro. São duas pessoas que trabalharam muito pelo nosso município de Itapiranga, são pessoas que se empenham pelo nosso município de Itapiranga e são pessoas que merecem o nosso respeito. São pessoas que, quando quebra o protocolo, nobre colega Daniela, a senhora como líder do governo, eu até nem queria falar sobre isso, me recusei a falar sobre o projeto de antes, mas quando a senhora vem aqui com o pensamento tão medíocre, tão pequeno, falar de um protocolo de uma pessoa que trouxe mais de 11 milhões para o município de Itapiranga, me deixa um pouco triste. A senhora deveria se preocupar mais com o que falta no município de Itapiranga, por exemplo, na área da saúde. Se preocupe com isso. Se preocupe para trazer as informações corretas dos projetos aqui para a senhora não se envergonhar. Porque nós até havíamos poupado a senhora de falar algumas coisas aqui. Mas como a sua mediocridade, as pessoas colocam dentro do executivo, algumas pessoas, a senhora não busca as informações corretas com as pessoas. Não sei onde é que a senhora traz essas informações e fica feio para uma líder do governo ter uma postura desse tipo. Fica feio. Me desculpe aqui o meu desabafo, mas tem coisas assim que a gente também não pode deixar batida, porque se a senhora se preocupasse tanto com algumas coisas, se preocupa com aquele calçamento que faz parte da tua comunidade ali em cima, e que a senhora não luta para ter, pelo menos, interligar as partes que faltam. Mas aqui também, senhor presidente, dizer que em 2017, vereador Afonso Utz era o presidente, ele pediu quem quisesse ir representar os vereadores numa audiência pública em São Miguel do Oeste, referente a 163. Lembro-me bem aqui que fui eu, o vereador Tigrão, o vereador Siqueira e o vereador Nils, o Afonso. E nós fomos lá e naquela oportunidade o prefeito veio do meu lado lá, estava o Pedro que sai também lá,
e o prefeito me pediu: peça um ônibus para o Pedro, um micro-ônibus. E naquela mesma oportunidade, deu uma chance de eu conversar com o Pedro, fui lá e conversei com ele, e o resultado está aqui. Se a gente não tivesse ido na audiência, se a gente não tivesse procurado, não teria vindo e teria se deslocado esse micro-ônibus para um outro município da nossa região de Santa Catarina e do nosso estado. Mas dizer que está à disposição, o secretário está cuidando da documentação, e daqui uns dias estará à disposição da municipalidade para que as pessoas usufruam, principalmente as crianças do nosso município que vão na escola. Mas também dizer aqui que a pediatra é bom que vem para o nosso município. Talvez essas 12 consultas sejam de um início para fazer um pré-agendamento, que fique aí mais umas 4 aí de urgência e emergência. Mas eu fiquei um pouco triste hoje quando vi algumas fotos do Dr. Fernando que foi publicado. Não sei o que está se passando, mas pelo que vi a contratação lá, Dr. Fernando, não sei se não aprovou o quê, mas ele está bastante triste e eu fiquei preocupado com o Dr. Fernando. Pessoa boa, gente boa, sempre foi, mas algumas coisas assim que não devem estar se encaixando aí. Também dizer, minha cara líder do governo, que falta algumas agentes de saúde em algumas regiões da cidade. Leve essa preocupação ao nosso secretário, que muitas vezes fala algumas coisas para vocês que não é verdade, e vocês precisam falar com as pessoas do nosso município para entender que algumas regiões está faltando. Nós aqui também, senhor presidente, aprovamos aqui o Cisa Minhosque, R$3 a mais para a saúde. Um grande investimento. Mas hoje nós não estamos tendo esse retorno. Era para não ter fila. Continuam as filas reprimidas para fazer esses exames. Muitas pessoas não conseguem fazer e não têm dinheiro para pagar. E aqui foi a promessa da época de que não existiria mais fila. Então essas coisas nós temos que começar a cobrar em conjunto. Aquilo que é dito nessa casa aqui precisa ser cumprido. Não adianta vir aqui falar algumas coisas aqui que depois não se cumpre. Seria isso, senhor presidente, no dia de hoje. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imich. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar os vereadores Mirim também, suplente Leonice, e a todos que nos assistem aqui nessa casa pelo Estúdio A. Senhor presidente, quero iniciar falando aqui da importância do programa que foi lançado na última sexta-feira, Campanha Itapiranga Legal. É um programa que vai disponibilizar aí um valor baixo, se considerado o orçamento e o movimento que tem do setor empresarial do nosso município, mas eu creio que o mais importante não é o valor da premiação, e sim o estímulo que está se dando para pedir a nota, para se emitir a nota, para realmente fazer a coisa mais legal e o município ter retorno com isso. Eu sempre fui defensor e faço questão de fazer esse registro aqui, tive a oportunidade de poder estar lá e, inclusive, manifestar em nome da Câmara de Vereadores. Dizer também que é importante quando a gente ouve aqui que, após o encontro, seminário, como teve do último na sexta passada, seminário do leite, quando se tem pauta e quando se tem retorno, porque muitas vezes é feito manifestações, é feito eventos apenas para criticar, como já foi falado aqui para alguns colegas, que não leva absolutamente nada. Precisamos ter realmente uma pauta, precisamos trazer sugestão. E até isso, pouco antes da gente sair de volta da audiência hoje do IMA, a promotora de justiça fez essa observação e foi muito feliz, né? Diz que ela concorda com todas as colocações feitas. É revoltante a quantidade de entraves que a nossa região, que o nosso estado tem, pela deficiência de técnicos do IMA para analisar os projetos. Mas o que ela quis chamar a atenção é que, junto com as críticas, vieram as sugestões também. Então, quando se trabalha dessa forma, quando tem pessoas certas envolvidas, a coisa tende a funcionar. Aqui também fazer um registro, né, da homenagem que tivemos na sexta, justa, merecida. Não fiz na oportunidade, até para não me alongar, porque os protagonistas aqui eram outros, mas parabenizar o vereador Jair pela iniciativa de homenagear o deputado Pedro, parabenizar o vereador Fábio e toda a bancada aí do PMDB pela brilhante ideia também de, nesse mesmo momento, né, nós mostrarmos que, por vezes, podemos discutir algumas questões que envolvem partido, mas, na grande maioria das vezes, tem que se discutir aqui aquilo que interessa ao município. E, realmente, o reconhecimento feito por esta casa aqui é justo e é merecido para ambos os deputados. A prova disso foi o belo evento que, na minha concepção, nós tivemos aqui. Quero aqui também fazer algumas colocações em referência aos pedidos de providência que eu tenho feito. Um deles que pede algumas mudanças e melhoria, principalmente no que diz respeito ao estacionamento aqui na rua São Jacó. Se nós sair, quando sair naquela porta, nós depararmos, temos obras grandes, obras novas em andamento. Nós temos mais empresas se instalando nesse setor aí e temos uma dificuldade cada vez maior de estacionamento. Enquanto isso, nós temos alguns lotes baldios, que a exemplo de outros municípios, nós possamos aí estar fazendo uma parceria, sei lá, se pudermos isentar parcialmente ou integralmente o IPTU e o município utilizar esses espaços aí para estacionamento, vai melhorar bastante o estacionamento e também destinar um espaço exclusivo aí para estacionamento, porque nós temos várias empresas instaladas nesse trecho aqui e não tem um local específico para estacionamento, para carga e descarga principalmente. E a demarcação dos espaços de estacionamento, tanto para veículo, carro ou e moto, eu tenho certeza que vai otimizar e vai dar para ter um aproveitamento muito melhor do estacionamento nessa rua. O outro, então, em relação à ocupação do complexo da Oktober, mais precisamente na antiga Campeira, visitando aí durante esse final de semana, me chamou a atenção a grande quantidade de lixo que está depositado naquele local. Vidro, garrafa, lata, plástico. E aí, conversando com alguns moradores próximos de lá, a reclamação é grande. O barulho é enorme, a algazarra é grande e precisa ser tomada providência. Na minha opinião, o município poderia fechar e isolar esse local, que resolve todo esse problema. A gente sabe que a juventude precisa se divertir, sou favorável a isso. Também sou favorável que se utilize espaços públicos para essa finalidade, mas com organização. Eu não sou favorável a deixar lixo em local público, não sou favorável a perturbar o sossego público daquelas pessoas, daquelas famílias que trabalham durante o dia e que aí à noite não conseguem dormir porque tem essa desorganização toda. Então é uma providência que está nas mãos do município para ser tomada. Em relação à questão dos projetos aqui, que não votamos hoje, eu creio que não é achar justificativa, vereador Afonso, se os projetos só vieram hoje, deveria ter vindo antes do Poder Executivo para cá. Não adianta atropelar as coisas de lá para cá e de querer jogar a culpa para nós aqui. Então, município, projeto da Oktober, por exemplo. Então, desde o ano passado, trabalhando a questão da Oktober, e só agora vem o projeto. Aí, de última hora, queria que a gente aprove o mesmo. Fala em relação ao projeto das comunidades, o município poderia ter se antecipado e vindo antes esse projeto. Se nós somarmos os dois projetos aqui, passa de R$320 mil. Acho que a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente vota, ler, entender, se tiver dúvida, tirar as dúvidas, pelo menos é assim a forma com que eu acho que a gente tem que atuar aqui. Se alguém pensa diferente, eu respeito, mas não concordo. Então, nesse sentido, eu penso que a gente precisa refletir de que a gente precisa ter os projetos com mais antecedência, se quiser que vote nesse prazo. Por fim, senhor presidente, falar da audiência que participamos hoje, um espaço de tempo bastante apertado, mas muito produtiva, muito importante a audiência, promovida pelo deputado Altair Silva, e aqui faço uma observação do protagonismo e da atuação do Legislativo de Santa Catarina, em especial aqui dos nossos deputados do Oeste. É perceptível isso. Então, a gente tem que fazer esse reconhecimento. Mas dizer de que a angústia que os produtores, os investidores aqui do nosso município têm é a mesma que a grande maioria das pessoas do estado inteiro, principalmente do meio oeste para baixo, tem. A demora, o alto custo das taxas e a burocracia. De acordo com relatos e depoimentos, está mais demorado agora que foi digitalizado o processo do que antes, quando era com o processo físico. Então, a cada um dia de vistoria que é feito pelos técnicos, se leva 15 dias para dar um despacho. Então, é muito tempo perdido. Para se ter uma ideia, hoje está se analisando os protocolos que foram emitidos lá em abril de 2018, ou seja, um ano e meio. Então, é muito tempo e aí se perde muito. E quando um produtor ou um empresário faz um financiamento, ele tem que, no dia seguinte, já começa a pagar juros sobre isso. E aí fica atrelado, né, a mão desse órgão aí que, infelizmente, tem travado o desenvolvimento. Mas não podemos aqui jogar toda a culpa apenas para o IMA, é um sistema que vem a longo prazo, que está aí instituído e que precisa ser feita alguma coisa. Na minha opinião, eu não vejo outro caminho a não ser a municipalização das licenças ambientais. E aí, óbvio que tem que ter uma ressalva, não dá para o município que já absorveu tantas obrigações que é do Estado, e aqui um exemplo é a Estrada Beira-Rio, e tem que fazer isso, porque às vezes é a única maneira de resolver o problema, mas eu penso que possa ser discutido talvez mais esse assunto aí, achar um meio de fazer por aqui as licenças naquilo que cabe, aquilo que compete ao município, para que se agilize e para que os investidores tenham uma resposta mais rápida em relação a isso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito na palavra livre. Repassa a presidência.
Assuma a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, gostaria inicialmente de fazer um convite a todos e também aos colegas vereadores para o desfile de 7 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Também um convite para a paróquia, para a festa da paróquia, neste sábado, ao meio-dia, churrasco da paróquia, também a festa, todos convidados. E à tarde, completando então os três eventos importantes aqui na nossa cidade, o jogo do Estadual de Amadores contra o Grêmio Esportivo de Piraberaba, do bairro Piraberaba, lá de Joinville, às 15 horas, no Estádio da Montanha, aqui em Itapiranga. Ingresso a R$10. Também gostaria de manifestar um pouquinho em relação aos projetos, os que estão pendentes. O vereador Afonso Utzich colocou que não precisaria manter justificativa para não colocá-los em votação na próxima sessão. É só informando que os únicos pareceres que eu não tenho é da sua comissão. Mas a gente tem um critério, que é o critério de aguardar o parecer das três comissões. E assim, após colocá-los em votação também. E como o vereador Alexandre colocou, os projetos vieram na última semana e é importante nós também estarmos bem atentos e informados daquilo que vamos estar votando aí. Então não há motivo de precipitação ou de atropelo de nós colocá-los em votação de hoje para amanhã nesse sentido aí. Em relação a falar por primeiro, a gente deixa o vereador Afonso falar por primeiro, porque é um pedido dele também, numa das sessões anteriores, então não tem problema nenhum nesse sentido aí. Gostaria de também manifestar aqui e dizer da bela sessão solene que tivemos na última sexta-feira. Parabenizar o vereador Jair Imich pela indicação à homenagem ao Pedro Tsain. Também parabenizar o vereador Fábio, que teve a iniciativa de fazer com que nós tenhamos também, em nome de todos os vereadores do partido, para o deputado Celso Maldaner. Acho que os frutos e até uma sessão de homenagem é numa situação em que nós estamos hoje vivendo a política, às vezes ela tem suas contrapartidas ou seus pensamentos contrários a uma situação como essa. Mas eu, particularmente, também tinha essa impressão, falar bem a verdade, mas notei o quanto que é importante também reconhecer a atuação dos deputados aqui da nossa região. E os frutos deles escolhidos são extremamente interessantes para nós. Caso não tivesse tido essa audiência pública aqui, eu gostaria até de colocar e compartilhar com os colegas vereadores que na segunda-feira, semana passada, tivemos uma reunião inicialmente com o prefeito, chefe de gabinete, e já marcamos uma outra reunião para terça-feira de manhã, principalmente para tratar sobre os projetos de financiamento. E junto comigo também estava nosso vice-presidente Alexandre Siqueira, e quando tratamos desses projetos e com juros que fossem mais baratos, ou que a gente buscasse recursos através de emendas, lembro-me muito bem e lembrei o prefeito de que nós, vereadores aqui da situação, fizemos um pedido ao deputado Celso Maldaner em relação à pavimentação de Santo Antônio, de Conceição e também de Soledade. E que seria esse o momento agora onde o deputado Celso, recebendo a honraria de cidadão itapiranguense, poderia ser cobrado. E o resultado dessa situação toda está aí. Foi o anúncio aqui durante a sessão solene da inclusão de R$1 milhão para as pavimentações na linha Santo Antônio. Então, acho que situações como essa fazem com que o próprio deputado, os próprios deputados se sensibilizem das demandas que nós tivemos aqui para a nossa região também. Isso é muito importante. Por isso é importante a valorização também do deputado da nossa região. Querendo ou não querendo, se tivéssemos aprovado o financiamento, esse R$1 milhão estaria perdido. E mais, o município teria pago mais R$1 milhão de juros, praticamente, contraindo este financiamento. Então, são situações importantes que a gente, às vezes, faz refletir e que situações como essa são oportunas também para nós poder angariar recursos a nível estadual e federal para as demandas que nós temos aqui na nossa região. Então, acho que vale a pena o agradecimento a esses dois deputados por tanto recursos que já trouxeram aqui para o município de Itapiranga. Quanto ao quebra do protocolo do deputado Pedro, eu acho que ele tem todo o direito, uma vez que foi um dos campeões em trazer recursos para cá. Acho que não tem nenhum problema em relação a isso daqui. O desafio que fica é poder manter para os próximos anos os valores já trazidos, ou alcançar pelo menos próximos deles, para que a nossa comunidade continue sendo beneficiada. Por último, eu gostaria também de relatar em relação à audiência pública com a qual participamos em Chapecó, eu e o vereador Alexandre Siqueira, do IMA. O Alexandre já colocou em relação aos protocolos de alvarás, que somente agora estão na fila, o mês de abril do ano passado, onde é inadmissível, pelos valores que estão sendo cobrados para a liberação desses alvarás, dessas licenças, R$9 mil, R$13 mil, nós temos somente 6 técnicos aqui na região para atender 33 municípios. Creio que essa audiência pública, inclusive com a presença de vários deputados e o presidente do IMA de Santa Catarina, possa fazer com que haja uma reflexão sobre todos esses assuntos. Não podemos participar até o final e escutar a manifestação do presidente do IMA, mas creio que é pelo menos uma das formas de que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Uma vez que tanto os produtores, assim como empreendedores de loteamentos e empreendimentos, não podem ficar aguardando todo esse período, mais de ano, para poder terem suas licenças. Quando que, de forma antecipada, já pagam de forma antecipada o valor alto como esse. E ainda tem que esperar por mais de ano para poder terem suas licenças. Então, foi mais do que justo e merecedor também os aplausos para o deputado Altair Silva, que é o presidente da Frente Parlamentar da Sunicultura, por ter feito esta audiência pública. Espero que situações como essa possam ser resolvidas o mais breve possível. Seria isso, e reassumo, presidente.
Devolvo a presidência.
Bem, encerrando a sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de setembro. Um grande abraço e até lá.